Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, já com os números de fechamento das negociações lá em Chicago, aqui no Brasil. Enfim, entendendo um pouquinho do comportamento dos preços e como esses preços estão se formando, né? A partir de que fundamentos, a partir de que informações gráficas esses preços vão se formando. E quem vai ajudar a gente hoje nesse entendimento é o Gabriel Souza, direto lá da Grão Direto. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente compartilhando suas informações. E hoje foi um dia interessante de analisar. Foi mais uma sessão negativa para os preços em Chicago, mas o primeiro vencimento em novembro acabou perdendo aqueles 10 dólares por bushel. Tá ali, pertinho, 9,96 foi o encerramento hoje. Diz alguma coisa esse rompimento dos 10 dólares? Traz alguma ideia do que pode acontecer com o mercado daqui para frente? Conta mais para a gente, seja bem-vindo, Gabriel.
Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a todos de casa. Vamos lá, vou até olhar um pouco aqui para baixo, né, para a gente acompanhar o gráfico. Hoje cedo, né, até estava fazendo uma análise aqui que a gente solta aqui na Grão Direto, e esse ponto dos 10, ele é muito importante, ele é muito relevante. O 10, ele, além de ser um fator técnico, tudo, ele é um fator psicológico de mercado, né, isso considerando o contrato novembro. E o 10, ele pode representar muita coisa, né? Nessa região que a gente está agora, a gente teve, né, uma zona ali de subida lá desde setembro, ali a gente começou, agosto, setembro, começou a ter uma escadinha, né? Voltamos a subir. E é natural que o mercado tenha um recuo, né? Um certo retorno. Eu falo que os 10 são muito importantes porque, além de tudo, né, que nem eu citei agora, esse fator técnico, psicológico, ele é uma região que pode ter uma troca de polaridade, vamos dizer assim. Então o preço subiu. Agora, nesse retorno dos 10, né, decorrer do comecinho agora da semana, entre hoje e amanhã, né, hoje a gente viu o mercado respondendo negativamente essa região. E agora a gente tem que ver, né, nos próximos pregões. Vamos ver aí amanhã, até quarta-feira, como é que vai ser a resposta desses 10. O que é esperado, né?
Estamos num
Ele
ponto
manda.
crítico, então, Gabriel.
Exato, o que é esperado, né? Vamos dizer assim, para ter esse retorno saudável do mercado, para depois ele voltar a subir, é ele se manter acima dos 9,80 no decorrer dessa semana. Caso ele consiga se manter, né, a gente tem sim uma expectativa de um retorno aí a uns patamares mais altos, né? Elevado, mais alto que eu digo, né? Acima dos 10 agora. E agora, se perder os 9,80, aí a situação já muda, né? A gente começa a pensar, às vezes, em testes de mínimas ali do mercado.
Bom, vamos imaginar então as duas possibilidades, né?
Exato.
Bateu nos 9,80, voltou a subir, ele tem uma tendência, um viés de alta.
Exato. Ele vindo até os 9,80, vamos dizer assim, eu vejo o mercado como se fosse uma mola, né? Então ele acabou esticando, saindo ali da região de mínima, né, que a gente atingiu em agosto e agora as máximas até o final de setembro. Então, se a gente pegar esse patamar, né, acabou esticando o mercado. Então, essa mola está cansada, vamos dizer assim. Então, ela precisa retomar ali um movimento mais de elasticidade, né, para depois ela retomar a subir. Então, esse retorno, né, até a gente pode imaginar como se fosse comprimindo essa mola de novo. E que seria saudável, né, para ela retomar depois com mais força e voltar a subir, ela não perder esses 9,80, né? É uma região ali que a gente vê que, se perder, ela pode abrir um espaço a teste de mínimas. E se ela conseguir manter acima ali, depois vier rompendo depois o 10, o 10 e 30, que são fatores importantes, a gente pode ver um teste dessas máximas aí de setembro.
Boa. E quais são as próximas resistência e piso aí, Rafael? Ó, Gabriel, desculpe.
Vamos lá. O 9,95, né, considerando aí o contrato novembro, ele é um patamar bem interessante, mas se a gente for ver hoje, né, o fechamento de hoje foi mais ou menos na cara do gol, né, 9,96. Então, o primeiro que eu consideraria, né, já analisando o mercado com a abertura aí do mercado noturno, é ver como é que ele vai se comportar logo na abertura. Se ele conseguir, né, retomar ali sem perder essa mínima de hoje, já é um fator interessante para tentar entrar algumas compras, né? Isso eu estou falando tecnicamente, né? Depois a gente precisa vincular os fatores fundamentalistas. E depois um fator já é diretamente o 9,80. Então, desse patamar que a gente está vivendo hoje, do 9,95 até o 9,80, são as duas
Dois
resistências que a gente pode,
testes.
suportes, perdão, que a gente pode considerar.
Dois testes importantes aí, então, 9,95 e o 9,80 na sequência.
Exatamente.
Rompido esse suporte, daí se caracteriza já um viés mais negativo para os preços.
Aí o próximo que a gente pode considerar aqui tecnicamente os 9,55 ali, que são é bem próximo da mínima que a gente atuou lá em agosto.
Muito bem. Se resistir, vai buscar os 10, se consolidar os 10, vai para onde?
Consolidando, né, mantendo ali acima dos 10, a gente pode considerar os 10,30, que foi aquele, né, patamar que eu falei que, né, quando o preço estava caindo, eu acreditava muito que esse 10,30 poderia segurar. No primeiro teste que aconteceu, ele até segurou, né? Eu falei, poxa, né, deu tudo certo, mas depois acabou perdendo. Mas o 10,30 agora é uma região que ele acaba atuando como resistência, né? Então o preço vindo de baixo para cima nele também é uma região importante e relevante da gente analisar o comportamento. Se, né, abrindo o gráfico aí todo mundo acho que consegue entrar no TradingView lá, buscar o contrato de soja e ver, essa região dos 10,30, toda vez que ela foi rompida com alguma expressão, com uma expressividade. Então, para acontecer isso novamente, né, rompendo de baixo para cima, precisa ter algum fluxo, alguma coisa que ajude o preço a caminhar nesse patamar.
Boa. Tecnicamente, então, a gente tem essas possibilidades. Agora, como você disse, a gente precisa entender os fundamentos também e como esses fundamentos podem ajudar graficamente aí esses números se concretizarem. O que que a gente tem que
Exatamente.
olhar em termos de fundamento agora, Gabriel?
Eu acho que a base, né, que a gente pode considerar aqui com relação à oferta e demanda, então a demanda hoje, né, se a gente for ver o fluxo brasileiro que está acontecendo, por mais que mês passado tenha atingido aí patamares além, né, do que a gente viu no ano passado, essas duas últimas semanas, duas, três últimas semanas, o ritmo parece estar um pouco mais lento, né? Então, a gente precisa ver, esperar alguma demanda. Então, a demanda que eu falo, né, é a China atuando de uma maneira um pouco mais expressiva compradora. E o que a gente vê hoje da China é que a China parece que está tirando um pouco o pé, né? Ela está muito. A gente pode considerar, às vezes, um receio com relação à eleição norte-americana, alguma coisa de crescimento da China, que pode ter algum investimento, pode ser que dê uma segurada. Então, a gente tem que esperar, né, o chinês ter condição de comprar, tá em crescimento para poder realmente originar esse produto a partir do nosso país.
Tá, vamos lá. Eleição americana, como é que isso impacta na decisão da China?
Vamos lá, vamos pegar o cenário Trump, né, ele já deixa um pouco mais divulgado e fica até mais fácil de analisar. O Trump, ele já deixou isso claro, né, que a alíquota mínima de produtos oriundos da China seria de 60%. Já tem produtos lá sendo, né, praticados ali com impostos de 100%. Então a gente vê que isso pode dar uma impactada com relação à compra de produtos da China. Então a China precisa vender os produtos para ter uma condição melhor, né, econômica, né, de fazer o dinheiro girar, mas os Estados Unidos é super importante para a China. Então os Estados Unidos já declarando que vai dificultar um pouco mais a entrada desses produtos chineses lá, isso acaba impactando um pouco, né, a China com relação a como vai ser a economia dela daqui para frente. Vamos lá. Isso, o que que acontece, né? Considerando esses 60%, a China acaba reduzindo a exportação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem muita soja, tem muito milho, precisa exportar isso daí de uma certa maneira. E isso acaba dando um atrito, né? Isso a gente pode considerar também uma certa oportunidade para o Brasil, né? De eles conseguirem originar a partir do nosso país. Então, a curto prazo, o Brasil poderia até se beneficiar disso, mas a China precisa ter uma condição de compra, e a condição de compra da China está na mão dos Estados Unidos.
Você citou um outro exemplo que é o investimento na China, investimento interno, na economia, enfim. Que jeito que isso impactaria, Gabriel?
Vamos lá. O investimento na China, né? Então, melhorando a condição do chinês, melhorando a condição de vida do chinês, né, com relação a, até a gente viu agora dados com relação a moradias e tudo mais, isso mostra um crescimento, né, crescimento da economia. E crescendo a economia, todo país, né, que tem uma economia mais estabilizada, mais forte, melhora sua alimentação também. E agora a gente tratando aqui de commodities agrícolas, a gente precisa que a China tenha boas condições econômicas para poder ter melhor alimentação. Tendo melhor alimentação, ela
Vai
vai precisar de
demandar
mais
mais, né?
produtos de origem animal e vegetal. Então, ela vai acabar olhando para o Brasil como um grande fornecedor disso.
E nos dois cenários aqui, me parece que são bastante favoráveis para o Brasil, né, Gabriel? Uma vitória de Trump trava o comércio com os Estados Unidos, mas a China vai precisar comprar. Até onde eu acompanhei, a China tem aí que formar estoques ainda para os próximos meses, né?
Exato. Eu acho que a curto prazo, né, pode ser uma certa indecisão do que vai acontecer, porque a China realmente ela precisa comprar. Caso tenha algum conflito ali, né, uma certa rispidez com os Estados Unidos, o Brasil pode, né, oferecer esse produto nas condições, é claro, de mercado. A gente tem que ver como é que vai ser esse equilíbrio, né? A gente não consegue ainda definir exatamente como será. Mas depois, eu acho que com o tempo, os Estados Unidos vai ter que ceder um pouco, porque os Estados Unidos também precisa oferecer produtos para a China, né? Então tem que ter essa troca, a balança comercial ali, a balança de mercado acaba equilibrando uma hora. Mas a curto prazo, né, se a gente for analisar assim, pode ser uma certa oportunidade. Mas a oportunidade nossa depende muito dessa questão de condição do que a China espera para os próximos anos.
Muito bem. E esse investimento que está sendo feito internamente lá, obviamente você já explicou, vai estimular demanda e estímulo de demanda respinga também sobre as commodities agrícolas, em especial a soja, né? E o Brasil, como grande fornecedor, acaba ou poderia acabar se beneficiando aí. Agora, o Gabriel, a gente tem. Vamos analisar o Brasil agora, né? A gente tem um momento em que a nossa soja disponível já está acabando, já foi negociada grande parte, mas tem uma preocupação com o avanço aí das negociações da safra nova. Os preços estão atrativos o suficiente para que essa venda, essa comercialização avance?
A gente viu ali, né, preços, vamos citar aqui um CIF Paranaguá, né, uma execução curta agora, né, soja disponível, próximo de 140, chegou até a atingir um pouco a mais de 140 e hoje, né, chegou a trabalhar, né, perto de 139 para um CIF Paranaguá. Então, assim, produtor que ainda segurou, né, que ainda está com a soja disponível, acaba tendo uma boa condição, vamos dizer assim, de venda. Agora, se a gente for analisar a questão futura, acaba tendo um deságio, né, desse preço. Então, a gente vê lá trabalhando para março, por exemplo, na faixa ali de 126,50, isso também considerando o CIF Paranaguá. Então, o produtor precisa se adequar às condições, né? Então, hoje a gente está vendo, né, patamar de 140, e se a gente for ver na ponta do lápis, não é ruim perante ao preço que a gente praticou durante esse ano.
Mas um março a 126,50 está promovendo comercialização, está promovendo busca aí do produtor pelo mercado, ou tem mudado a estratégia do produtor brasileiro? O que que vocês têm sentido?
A gente percebeu aqui, né, através das nossas soluções aqui, a gente tem informação muito direta, rápida, então a gente vê que em junho, julho, né, até agosto, a gente viu o produtor mais focado em comercializar ali, principalmente fevereiro, março, que estavam em condições mais favoráveis, né, o produtor já fazendo ali a questão do custeio. E agora a gente vê um volume, né? Por mais que o volume está sendo um pouco mais restrito, né, nessas últimas semanas, mas o volume está sendo bem direcionado ali para abril até maio. Então o produtor às vezes está alongando um pouco mais. Isso aí pode, né, até entrar numa questão de um próximo assunto que é o atraso do plantio, né? Que ainda pode o produtor está com o pé atrás, pode ser que atrase, então ele não consegue comprometer a sua safra desde já em execução um pouco mais curta, então ele acaba alongando e só dele conseguir alongar, às vezes ele consegue uma condição melhor, né? Então a gente fala assim, na faixa de maio 25, trabalhando na faixa de uns R$ 130. Então ele consegue ainda ter um bônus, né? Alongando essas vendas.
A gente tem um gráfico aqui que o Gabriel mandou que ilustra bem isso que ele está falando, né? E esse gráfico ou esse quadro que você mandou para a gente mostra o comprometimento de safra e como é que essa safra está sendo distribuída ao longo do ano, certo, Gabriel?
Exatamente. A gente pode, né, estou vendo o gráfico aberto, a gente pode ver, por exemplo, uma linha de março ali, pegar como exemplo, né, um mês bem líquido desse ano. Então a gente vê lá março, por exemplo, se a gente seguir ali os meses, né, janeiro, fevereiro, março, que é o 24/03, a gente vê que 51,59% do que foi comercializado em março foi para ser executado em março mesmo. 33,34% para abril. E assim vai, né? Até a gente vê lá na frente, né? Se a gente for seguindo até o final, a gente vai ver que para 2025, nesses primeiros meses do ano, teve um volume menor, né? A gente vê ali fevereiro ali com 11,96, que é um volume, né, até que expressivo, mas lá no começo do ano o produtor estava mais focado em comercializar realmente a soja disponível. E conforme o tempo foi passando, isso vai mudando um pouco. Se a gente for ver ali, por exemplo, julho, né? No mês de julho, o produtor já negociou só, né, para o mês 7, ali, 16,40%, né? Seguindo ali na linha de julho para execução, julho. Para o mês 8, já passou para 27%, então ele comercializou mais para o mês 8 do que para o próprio mês vigente. E se a gente for lá seguir lá no finalzinho, lá nas colunas de 2023, a gente já está considerando em julho, né, que o produtor já travou lá, já vendeu para março 25, faixa de 25%, né, ele está 24,99%. Então, basicamente, a gente vê que essa transição, né, o produtor começa a pensar mais na safra futura, né, muito por conta de conta e custeio e tudo mais. E trazendo agora mais recente, né, o mês de outubro, por exemplo, 30% foi comercializado para outubro, do volume que a gente não está considerando volume muito expressivo, né, por ser um mês não tão líquido, mas lá na frente, né, se a gente for analisar, o produtor já, a gente já está falando assim na faixa de 19%, ali, quase 20% para abril e 21% para maio. Então, foi o mês, né, que a gente teve o maior volume já para maio.
Que é diferente do que aconteceu em julho. Então, julho, as vendas, a comercialização estava concentrada entre fevereiro e março.
Exatamente.
E agora em
E
outubro, entre abril e maio.
exatamente. Então, isso traz para a gente, né, ou dois cenários, basicamente. Ou o comprador acaba direcionando, né, um fluxo ali, né, incentivando as vendas para meses mais alongados por conta desses meses anteriores já estarem um pouco mais comprometidos com relação às compras que já fizeram. Realmente o produtor está preocupado, né, com essa questão de atraso de safra, com as chuvas, como é que está a situação climática, e ele acaba alongando um pouco mais a venda com um receio de às vezes não ter essa soja disponível.
E o preço melhora também um pouquinho mais.
O preço tem um certo acréscimo, né? Conforme vai esticando um pouco mais, os compradores conseguem pagar um pouco mais também.
Muito bem. Por que que a gente está mostrando isso? Por conta de uma análise do comportamento do comprometimento de safra. Como é que o produtor brasileiro está pensando, e está negociando a sua safra? Isso a partir, né, Gabriel, do que passa pelo sistema da Grão Direto, certo?
Exatamente.
Dá para extrapolar isso para o Brasil?
Então, esse é o nosso próximo passo, né, do nosso inteligente mercado, que é começar a vincular mais dados públicos dentro do nosso inteligente mercado aqui. Então, dados públicos que eu falo nesse caso, o que que seria? A gente pegar uma expectativa de safra e acabar trazendo isso para o que a gente tem ali de comercializado. Então, a gente tendo uma expectativa de safra mais consolidada, né, de como será a safra futura, a gente consegue calcular esses volumes que a gente tem transacionado lá para frente e ter um valor muito aproximado. Lembrando que, não sei se todos conhecem, mas a Grão Direto é uma plataforma de comercialização digital de grãos, é a maior plataforma da América Latina de comercialização digital, e a gente tem diversos players atuando aqui dentro da Grão, né? São nossos parceiros, né? São algumas trades parceiras, e esses dados, né, o que a gente acaba divulgando, não são dados explícitos das trades, a gente não pode fazer, então são dados consolidados, a gente faz uma validação interna junto com o mercado externo para ver se os nossos dados estão conversando e a gente acaba solidificando isso e distribuindo através da nossa plataforma.
Show de bola. Informações importantes, portanto, trazidas aí pelo Gabriel Souza, da Grão Direto. Gabriel analisou para a gente o mercado lá em Chicago, analisou um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e trouxe essa novidade aí para a gente, que é acompanhar o comprometimento de safra a partir, dos números coletados ali pela Grão Direto, que mostra, no final das contas, essa evolução, essa migração da comercialização, que estava concentrada, nos meses de fevereiro e março, para um pouquinho mais adiante, para, abril e maio, já mostrando, entre outras coisas, a procura por talvez preços melhores ali, R$ 2, R$ 3 a mais, a preocupação com atraso no plantio aqui no Brasil pode ser um importante indicador também para essa migração, ou o próprio comprometimento, né? O produtor já se comprometeu em fevereiro e março, e agora está abrindo as posições aí para fevereiro e março, e agora abrindo as posições para mais adiante, abril e maio. E a gente entende, né, Gabriel, que tem lá a sua estratégia por trás disso também, né, na comercialização, né, do próprio produtor brasileiro, né?
Exatamente. Então, o produtor, ele, né, tá cada vez mais atento, o produtor, ele tá, né, muito atento ao mercado. Então, às vezes a gente fala, comenta um pouco sobre, a gente participa de alguns eventos, os produtores gostam que a gente comente um pouco de mercado, mas o que eu mais gosto de fazer é coletar a informação deles, né? O produtor, a gente vê que ele tá ficando cada vez mais tecnificado, tá incrementando tecnologia, tá ficando mais atento ao mercado e tá utilizando cada vez mais, né, umas ferramentas de segurança, né, principalmente na questão financeira. Então, acho que o que é legal de ver, né, que o produtor realmente tá atento a essa questão, né, de, pô, será que eu vou conseguir entregar no fevereiro? Será que eu vou conseguir entregar, às vezes, no finalzinho de fevereiro e para março? Às vezes ele fala, né, melhor fazer uma venda um pouco mais segura, um pouquinho mais alongada, vai ter um acréscimo ali do preço, e às vezes R$ 2, R$ 3 ali na saca, né, a gente vê aqui, né, transações, e eu trabalhei em trade antes também, eu sei que às vezes centavos, né, acabam atrapalhando um negócio, né, 10, 20, 30, 50 centavos. Então, quando a gente fala assim, do produtor ter às vezes R$ 3 de diferença ali, né, mudando 2 meses, 1 mês, isso acaba pesando na conta, né? Então, o produtor acaba fazendo essa conta. Eu acho que é um ponto muito importante, né, do produtor realmente fazer conta, ver quanto está o custo dele e tentar encaixar uma oportunidade de venda nessas margens que ele deseja.
Boa. Muito bom. Gabriel, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui com os nossos parceiros, os nossos amigos internautas. Volte sempre, Gabriel.
Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana a todos.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Gabriel Souza, Grão Direto aqui com a gente, trazendo perspectivas no cenário olhando para os gráficos, no cenário olhando para os fundamentos. Trouxe também um pouquinho da perspectiva de comercialização aqui do Brasil, enfim, um bate-papo bastante completo aí com números e exemplificações trazidas pelo Gabriel Souza lá da Grão Direto. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela, vamos lá. Novembro. Como eu disse, perdeu os 10 dólares por bushel, 9,96. Está ali, muito pertinho. Então, portanto, ainda temos a possibilidade de retomada do movimento de alta, queda de 9,5 no fechamento de hoje. Janeiro, 10 dólares e 11 centes por bushel, também perdendo 9,5 pontos. O março, 10,25, queda de 9 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 39 centes por bushel, perdendo 10 pontinhos aí. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, dezembro 4 dólares e 800, perdendo 7 pontos e meio, março 4,24, queda de 8 pontos mais 25, maio 4,33, perdendo 8 pontos mais 75, julho 4,37, queda de 9 pontos e meio. E para finalizar temos o trigo. Vamos lá. Dezembro 5,85. Uma queda de 13 pontos mais 75 para março, 6 dólares e 700 por bushel, queda de 14 pontos e meio, a mesma queda para maio que fechou a 6,19 e para julho que fechou a 6 dólares e 24 centos por bushel, uma queda de 14 pontos mais 75. São os números já de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.